conseguiu entrar na escada do prédio e esmurrar repetidamente a porta enquanto tentávamos ouvir-nos uns aos outros. Dentro da sala havia crianças. Seguimos as instruções da polícia e, felizmente, não houve maiores consequências. Desse dia, não esqueceremos nunca a visita de dois militantes do Bloco de Esquerda para ver se estava tudo bem quando as coisas acalmaram um pouco. Não esqueceremos também... Não esqueceremos também que havia entre nós, porque tinha decidido vir ao debate, um então militante do CDS, que hoje é militante da Iniciativa Liberal, e que de lá de dentro publicou nas redes sociais sobre o que se estava a passar, também em solidariedade com o LIVRE. Não esqueço também desse dia e dos dias seguintes a sensação de desconforto que tivemos ao falar com a imprensa, tentando, ao mesmo tempo que denunciávamos o incidente, não dar demasiada importância ao assunto para, assim nos justificávamos perante nós mesmos, não conferir à extrema-direita, que na altura era extra-parlamentar, a atenção porque tão claramente ansiavam. Confesso que não sei até hoje se essa foi a atitude correta. Saber lidar com as ameaças autoritárias à democracia não é uma ciência exata. Mas há uma regra que todos podemos e devemos aplicar. A cada momento, fazer o que devemos fazer. A cada momento, dizermos o que tem de ser dito. E depois, aconteça o que tiver que acontecer. Foi disto tudo que me lembrei quando vi as notícias de que se estaria a preparar um chamado cordão humano à volta da sede do Partido Socialista. Aquilo que em 2016 apenas passaria pela cabeça de um grupúsculo ultramarginal na direita portuguesa, na extrema-direita portuguesa, aliás, é agora, em 2023, uma tática corriqueira da extrema-direita representada neste Parlamento. A conclusão, contudo, é a mesma. Não gostei de estar cercado na sede do meu partido. Não gosto de ver outros partidos democráticos cercados nas suas sedes. Quando estivemos cercados, soube-nos muito bem receber a solidariedade de outros partidos democráticos, fossem eles da esquerda ou da direita. Portugal, felizmente, já cresceu, e aliás cresceu rapidamente, do período pós-revolucionário, em que os ataques a sedes do PCP e até incêndios, ou a sedes do MDP-CDE, ou o cerco a congressos do CDS, foram factos. Aconteceram. Mas já não estamos, felizmente, nesse período. E hoje, quando acontece com outros partidos democráticos, temos também o dever de lhes prestar solidariedade. Podem dizer que o alegado cordão humano foi um fracasso, que apenas serviu para mostrar a incapacidade da organização da extrema-direita, que aquela ação foi tão ridícula que o próprio líder, logo que pôde, zarpou para outros destinos. É tudo inteiramente verdade. Mas é verdade também que, com a indiferença generalizada, se penalizou mais um passo na escalada da ameaça autoritária no nosso país. É dos livros. Dá-se um passo, todos fazemos de conta que não se passou nada de invulgar, espera-se um tempo e dá-se outro passo. Aconteceu com os cartazes espalhados pelo país todo, acerca dos quais parece que não há muitos que tenham o hábito de alertar, mas já o fiz aqui duas vezes, nos quais se faz passar uma mensagem implícita, aliás, nem sequer muito implícita, sejamos francos, de eliminação de adversários políticos, ainda para mais misturados com suspeitos de crimes comuns. Isso não nos escandalizou por aí além, aqui dentro. E agora temos os mesmos cartazes, mas com a cara do Presidente deste Parlamento. E eu quero saber, todos os vemos, todos os dias, e eu quero saber em que Parlamento do mundo se acharia isto banal. Todos me ouviram aqui ontem, penso que estavam todos aqui ontem. Todos ouviram o diálogo que tive com o Primeiro-Ministro e o que disse acerca da degradação democrática no nosso país e do papel que todos, sem exceção, temos que desempenhar. Ontem era o dia de pedir contas, fiscalizar e escrutinar o Governo. Hoje estamos em declarações políticas, é o dia em que pedimos esclarecimentos uns aos outros. E, portanto, temos também um papel a desempenhar. Este Parlamento tem de ter um papel a desempenhar. E, por isso, este Parlamento tem de ter um papel a desempenhar na defesa de deputados e, sobretudo, deputadas que foi noticiado e foi relatado e todos conhecemos, foram alvo de insultos nesta casa, neste Parlamento. E crer que essas deputadas que possam ter sido alvo de insultos racistas ou insultos misóginos vão a uma comissão fazer queixa para depois se poder acionar qualquer coisa para as proteger, é como querer que o LIVRE, na altura em que a sede foi cercada, viesse fazer grandes parangonas dos jornais. Não fizemos porque estávamos a falar em causa própria. Ou que o PS, quando foi agora cercado, viesse falar muito disso, não o fez porque estava a falar em causa própria. Portanto, quem tem a obrigação de defender as nossas colegas e os nossos colegas quando são insultados ou injuriados, particularmente injustos, racistas e misóginos, somos nós todos, não é preciso esperar que façam queixa.
Senhor Deputado, tem que concluir mesmo.
Concluirei, Sr. Presidente, porque está tudo dito e não é preciso dizer mais nada. Muito obrigado.
São três? O Sr. Deputado tem três pedidos de esclarecimento. Vossa Excelência pretende responder em conjunto? Em conjunto. Então damos de imediato a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, deputada Joana Mortágua. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, queríamos subscrever as declarações que fez sobre qualquer tipo de cerco ou ataque a sedes partidárias. Aconteceu com o LIVRE, já aconteceu com o Bloco de Esquerda, aconteceu com o Partido Socialista. Nós sabemos que esse tipo de ataques não são próprios da democracia, sejam eles bem-sucedidos ou fracassados, como foi aquele que aconteceu junto à sede do Partido Socialista. Aliás, uma cena ridícula e irrisória, o que ainda mostra bem a pujança democrática deste país. Quero, portanto, saudar e condenar qualquer iniciativa nesse sentido. Quero também perguntar-lhe, porque no fundo é sobre isso a sua intervenção, de acordo que todos os insultos nesta Câmara ou fora dela têm de ser condenados, muito de acordo que eles são preferidos, normalmente por quem depois é muito célere a vitimizar-se, como se dos seus atos de opressão e de insulto houvesse alguma vitimização a fazer. Mas queria perguntar-lhe uma questão, que é sobre, não sobre a espuma desses insultos, mas sobre as condições históricas em que medram essas forças insultuosas para a democracia. E se essas condições históricas não são normalmente feitas de exclusão social, de empobrecimento das classes médias, de uma percepção de injustiça em relação aos privilégios de classes dominantes, da banca, sobre as condições de vida e o contraste entre as condições de vida dos trabalhadores e os privilégios daqueles que lucram em momentos de crise, e se não é isso aquilo que estamos a viver por responsabilidade do Partido Socialista, e portanto se não é também nas condições históricas a que nos trouxe o governo do Partido Socialista que se abrem os caminhos para o crescimento dos populismos que todos dizemos condenar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Rui Tavares, queria começar por agradecer a sua intervenção a dois títulos, obviamente, em primeiro lugar, pela pertinência da questão que coloca e também, de certa forma, solidariamente agradecendo as palavras que dirigiu ao Partido Socialista relativamente ao putativo cerco realizado à sua sede. Mais parecia uma fila para entrar no metro, mas esse é outro tópico. Faltam hoje, de facto, em dia, cortesia, elegância, respeito pelo adversário político, que não é um inimigo político, é apenas à partida uma pessoa que tem uma opinião distinta, e mesmo quando aparentam querer desfazer as instituições democráticas e trazer de volta os piores receios e as piores memórias, devem merecer as condições institucionais para exercer os mandatos representativos que, mal ou bem, lhes foram conferidos. Mas também há regras na democracia, na casa da democracia, um espaço onde todos se têm que se sentir em casa, onde todos e todas as deputadas, sem exceção, não só porque representam outros cidadãos, mas porque são homens e mulheres livres e com direitos e direitos ao respeito pela sua dignidade, não podemos efetivamente fazer de conta que o problema não existe ou que, se o ignorarmos tempo suficiente, ele desaparece. As ameaças são reais, A violência até muitas vezes é real, a intimidação é real. E se assim é com partidos políticos novos ou partidos políticos fundadores do regime democrático, se assim é com quem, podemos dizer, está longe de estar entre aqueles que não são privilegiados, que até têm um estatuto de proteção constitucional, um estatuto de proteção legal, que até beneficiam de segurança pública, perguntemos a nós como será com o casal de mulheres que dá um beijo em público. Perguntemos a nós como será a mulher cigana sozinha à noite a caminho de casa, por ruas esconsas e que não sabe o que está ao virar de uma esquina. Perguntemos a nós como será o militante antirracista que tem uma t-shirt com uma palavra muito clara. Porque esses correm o risco na pele, nos seus ossos que podem ser partidos, do seu sangue que pode ser derramado, quando atravessamos a linha vermelha de colocar esse desprezo das palavras e do olhar. Senhores deputados, conservem-no e não demonstrem-no perante a Câmara, mas estas pessoas são as que representamos, são as que todos nós representamos, são as que todas correm um risco adicional. E dirijo-me, sim, já que
Senhor deputado Pedro Delgado Alves, tem que concluir.
Vou concluir, mas já que me convocam com a parte, sim, dirijo-me a vós. As vossas palavras, mais do que ferir aqueles que estão nesta Câmara, abrem caminho para que outras pessoas corram o risco do seu dia-a-dia. E isso é que é o elemento que envenena a democracia e que se torna aqui diferente.
Muito obrigado,
Sr.
Deputado.
Não devemos desconsiderar, terminava, Sr. Presidente, e deixava por isso esta pergunta, não devemos desconsiderar como um não problema só porque foram pífias ou pouco mobilizadas ou como momento de afagamento do ego dos líderes. Nada disso nos deve despreocupar sobre o que elas representam, porque elas libertam o que pior há de quem quer efetivamente proferir estas ameaças. Os riscos estão sempre lá.
Sr. Deputado, tem mesmo concluir.
Concluo, Sr. Presidente, os riscos efetivamente aumentam em situações de crise, mas independentemente de podermos estar ou não perante uma situação de crise, não nos enganemos. Não nos enganemos nos alvos, e essa era a pergunta que deixava. Por muito que discordemos em todos os outros aspectos, sobre a gestão do país, sobre o Estado em que nos encontramos, deve ou não haver coisas que colocamos à frente das outras, e esta pergunta
não deve
ser uma delas.
Para um pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Rui Tavares, o PAN pretende não só aderir àquela que é a sua declaração política, saudando por trazer este tema a debate, que é um tema muito maior e mais preocupante do que um cerco físico às várias sedes, com toda a ameaça que isso constitui. É, na verdade, e pegando até na analogia das suas palavras, um cerco à democracia, que bem sabemos que historicamente se tenta repetir pelas forças antidemocráticas, forças populistas, como hoje em dia lhes chamamos, mas que na verdade trazem uma agenda que já revisitámos, que a história assim nos demonstra, uma agenda fascista, anti-direitos humanos e uma agenda que não respeita o próximo e que cultiva o ódio. E o Sr. Deputado deu vários exemplos, mas há de facto aqui, não só dentro deste hemiciclo, mas também nas ruas, um grave perigo de mimetização e legitimação daquilo que são estas várias atuações. E sabemos que é muito difícil e complexo para aqueles que defendem a democracia plena, que defendem a tolerância, mantermos a tolerância contando com os intolerantes. E nesse sentido, Sr. Deputado, há uma questão que não podemos hoje deixar de nos colocar. Por um lado, qual o caminho de combate a estas forças extremistas e à agenda que procuram impor de ódio e de intolerância? Por outro lado, aquilo que de alguma forma alimenta estas mesmas forças políticas, que está na gênese de uma insatisfação social e de uma quebra do pacto social de direitos, nomeadamente aquilo que é a qualidade de vida das populações, que acho que nos cabe efetivamente a todas e a todos aqui dentro deste hemiciclo procurar reparar. E isso está assente não só no aumento da pobreza, nas dificuldades que as pessoas têm atravessado do ponto de vista económico, porque ainda ontem, quando ouvimos falar naquela que é a retoma económica, essa retoma económica não está a ser sentida pelos portugueses, e nesse sentido parece-nos que há um trabalho da Assembleia da República, mas também do Governo e do papel da maioria absoluta, de colaborar na recuperação das condições socioeconómicas dos portugueses. Mas, Sr. Deputado, não perdemos o rumo daquilo que efetivamente aqui falou. Porque aquilo que é a crítica que muitas vezes é feita de forma construtiva ao Governo não deve servir para alimentar aqueles que querem destruir a democracia, e para isso contarão sempre com o PAN para ser uma voz de oposição àqueles que não respeitam a do próximo.
Muito obrigado,
que não respeitam, Deputado, a democracia.
Para responder tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado às deputadas Joana Mortágua e Inês Sousa Real e ao deputado Pedro Delgado Alves pelos pedidos de esclarecimento. Não há muito a acrescentar nem a esclarecer, porque podemos ter perspectivas que são levemente diferentes, mas no essencial concordamos. Eu não sou grande